Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 6, versículos do 51 ao 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e queridas, hoje, quinta-feira de Corpus Christi. Que festa maravilhosa para nós celebrarmos, né? É na quinta-feira da oitava de Pentecostes, mais precisamente a quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade. No Pentecostes a gente celebra a comunhão com a igreja. No domingo da Trindade, nós celebramos a comunhão com a Trindade. E hoje, a comunhão eucarística, a comunhão com o próprio Cristo. Isso é muito forte para nós. E nesse texto, inclusive, é um texto que está dentro da multiplicação dos pães, do grande discurso que Jesus faz sobre a Eucaristia. Veja, Jesus alimenta 5 mil pessoas, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e no final do seu discurso, Jesus não poupa palavras para explicar que a carne dele é comida e o sangue é bebida, mesmo que eles não entendam. Jesus segue falando, porque não há como fazer concessões com a palavra de Deus, ou é ou não é. No final, alguns versículos logo depois, esses ouvintes vão todos embora. Não suportam. Como é que a gente pode? Como é que pode a gente comer a carne desse homem? Está doido. Né? E depois Jesus se vira para os seus discípulos e diz: vocês também querem ir? Podem ir. E aí Pedro solta aquela pérola, né? Aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Realmente, é preciso muita fé para acreditar na Eucaristia. E nós somos um povo privilegiado. Você, católico, você, católica, é um povo privilegiado. Por quê? Porque nós temos a Eucaristia. Nas outras religiões cristãs, o protestantismo, os evangélicos, eles têm a Santa Ceia como um símbolo. Para nós, não. A palavra é muito clara. Se nós lemos ali a 1 Coríntios 11, o próprio São Paulo vai lembrar isso, dizendo: na noite que ele foi traído, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Depois tomou o cálice e disse: este é o meu sangue. Então, não representa, não parece, mas é. Então, diante da Eucaristia, nós estamos na presença do próprio Cristo. E eu poderia passar o dia inteiro aqui falando de milagres. Eu tive a graça de estar em Lanciano, que é um dos milagres mais impressionantes. Eu vou deixar alguns links aqui no site para você aprofundar a sua pesquisa sobre os milagres eucarísticos e que a ciência nem consegue explicar, né? É algo assim fantástico quando você tem ali em Lanciano um milagre que tem 1.200 anos, um padre ergue a hóstia e ela se transforma num pedaço de carne na sua mão e olha para o cálice, está lá o sangue coagulado ali em bolinhas de sangue. Essa carne continua lá preservada, não foi colocado nenhum produto químico para preservá-la com 1.200 anos. Foi constatado que se trata da carne do coração de uma pessoa humana, cujo o sangue dessa carne é o mesmo que está no cálice. Então é um milagre muito poderoso e intriga a ciência mesmo. Mas essa solenidade de Corpus Christi tem uma personagem que eu gostaria de partilhar hoje com vocês. Ela foi oficializada em 1264 pelo Papa Urbano IV. Como bem sabemos, Deus costuma se revelar aos humildes, aos pequenos, e se utilizou de uma jovem, gente, de uma simples jovem, para revelar a festa de Corpus Christi. Segundo os registros da Igreja, Santa Juliana de Cornion, no ano de 1258, numa revelação particular, ela teria recebido de Jesus o pedido para que fosse introduzida no calendário litúrgico da Igreja a festa de Corpus Domini. A Juliana nasceu em 1191, nos arredores de Liege, na Bélgica. Essa localidade é importante e, naquele tempo, era conhecida como Cenáculo Eucarístico. Veja só. Nessa cidade haviam grupos femininos generosamente dedicados ao culto eucarístico e à comunhão fervorosa. Ela ficou órfã aos 5 anos de idade com a sua irmã Inês. Elas foram confiadas aos cuidados das monjas agostinianas do convento leprosário de Monte Cornion. E aí, com a idade de 16 anos, teve a sua primeira visão. Via a lua no seu mais completo esplendor, com uma faixa escura que atravessava, assim, essa lua. Compreendeu que a lua simbolizava a vida da Igreja na Terra. A linha escura representava a ausência de uma festa litúrgica em que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Coração de Jesus. Durante cerca de 20 anos, Juliana, que se tinha tornado a priora do convento, conservou no segredo essas revelações. Depois, confiou o segredo a outras duas fervorosas adoradoras da Eucaristia, Eva e Isabel. Juliana comunicou essa imagem também a Dom Roberto de Turete, bispo de Liege, mais tarde a Jacques Pantaleon, que no futuro se tornou o Papa Urbano IV. Olha, foi precisamente o bispo de Liege, Dom Roberto, que após hesitações iniciais aceitou a proposta de Juliana e das suas companheiras e instituiu pela primeira vez a solenidade do Corpo de Cristo na sua diocese. E mais tarde também outros bispos imitaram, estabelecendo a mesma festa nos territórios confiados aos seus cuidados pastorais. Depois tornou-se a festa nacional na Bélgica. Dessa forma, a festa foi crescendo cada vez mais, outros bispos faziam a mesma coisa em suas dioceses. Tomou tal proporção que veio a tornar-se não só uma festa no território da Bélgica, mas em todo o mundo, sendo que a festa mundial de Corpus Christi foi decretada oficialmente somente em 1264, 6 anos após a morte da irmã Juliana, em 1258, quando ela morreu com 66 anos. Na cela onde ela jazia, estava doente, foi exposto ao Santíssimo Sacramento. E segundo as palavras do seu biógrafo, Juliana faleceu contemplando com muito amor a Jesus Eucarístico, por ela sempre amado, honrado e adorado. Santa Juliana foi canonizada em 1599 pelo Papa Clemente VIII. Como vimos, ela morreu sem ver a procissão de forma mundial, né? Mas essa pequena jovem, né, que se tornou essa freira, essa monja, ela nos ensina muito, né? E Deus, através dela, fez essa festa tão maravilhosa. E hoje, aqui no Brasil, a gente tem o costume de fazer os tapetes para passarmos com o Santíssimo por cima, a procissão também. Esses tapetes imitam a entrada de Jesus em Jerusalém, quando o povo que esperava Jesus começou a colocar ramos no chão, inclusive suas túnicas, para dizer: ele é o rei e ele passa sobre mim, ele tem autoridade sobre mim. E hoje é o único dia do ano em que Jesus Eucarístico sai para passear pelas ruas. E nós, como católicos e amantes do Senhor, vamos publicar que Jesus está vivo na Eucaristia. Honramos e glorificamos a Deus nessa procissão. Hoje não é um feriado, hoje é um dia santo. Não é dia de você ir para a praia ou fazer outras coisas. É dia de nós proclamarmos o Cristo Eucarístico. É, você pode até ir, né, fazer o seu passeio sem esquecer que, na maioria das paróquias, essa procissão é à tarde, como é o caso aqui da nossa paróquia, né? Tarde para noite. Então, esse horário é do Senhor e esse feriado é um dia santo para nós. Jesus Eucarístico possa te abençoar e que essa presença viva do Senhor se faça todos os dias em seu coração e meu coração. Quando nós adoramos e o comungamos, Jesus se torna vida dentro de nós. Ele que é a vida, essa vida se estabelece dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.